Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
Abençoado seja o Criador e a sua água, o Deadline anunciou ontem que o Messias de Duna, o segundo livro da saga do Frank Herbert, vai ser adaptado ao cinema também. Ele vai encerrar uma trilogia do Denis Villeneuve de Duna, pelo menos uma trilogia, pode ser que, enfim, sigamos adiante, mas o próprio Denis Villeneuve já falou várias vezes que a coisa fica lisérgica demais depois do segundo livro. Eu concordo, tem alguns livros que são bem difíceis ali, eu não sou um fã dos livros pós-Messias de Duna, tá? Todo mundo sabe disso, mas o primeiro e o segundo, eles são realmente muito, muito, mas muito bons. O segundo, ele é até uma desconstrução do que foi construído no primeiro, então vai ser muito interessante ver isso no cinema, porque o primeiro, né, parte 1 e parte 2, que adaptam o primeiro livro, eles são uma jornada do herói bastante clássica, né, do Paul Atreides se tornando Muad'Dib, essa coisa toda que a gente vai ver o encerramento aí na parte 2 aí no final desse ano, mas o terceiro, ele é mais profundo, ele é mais complexo, ele é mais intenso do que o primeiro livro, no sentido que ele trata de temas aí como poder, religião, continua com a ecologia e tal, mas ele vai lá pro peso das responsabilidades desse líder messiânico que se tornou o Paul. É um livro que desafia muito o leitor ali a refletir sobre as consequências do poder, as implicações morais, né, das ações dos seus personagens, do seu protagonista. Então é bem interessante imaginar como isso vai ser levado aí pras telas, porque a gente sabe como é, né? Tipo, as pessoas, elas começam personagens que mudam, que tem mudanças meio drásticas, né, em relação ao que eles estavam sendo construídos, não costumam ser muito bem aceitos aí no cinema. É como se as pessoas não aceitassem que personagens são pessoas, né, que existem ali dentro da cabeça de seus autores e que eles evoluem, que eles crescem, que eles amadurecem, que eles mudam. E aí, quando você passa, né, porque o Messias de Duna, ele se passa 12 anos, mais ou menos 12 anos depois do final do Duna. Então, é diferente. É desafiador, mas vai ser muito interessante ver o que o Denis Villeneuve vai fazer com isso. Estou empolgado desde já. Shai Hulud, só vem. Beleza? Acabei de sair aqui da cabine de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Pois é, e o filme é realmente aquela loucura, mais uma loucura do Tom Cruise, daquelas que a gente gosta de ver. É, são 2 horas e 45, tá? 2 horas e 45, daquelas que... É, não vou dizer que você não sente. Muita gente saiu falando isso, né, do cinema, falou, puta, não, nem senti e tal. Mas dá pra sentir um pouco, sim. Eu fiquei cansado um pouco, tá? E cansado também porque é fogo, né, cara? Como corre o Tom Cruise? Nossa, ele corre pra lá, corre pra cá, corre de carro, corre de salta de moto, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? O que ele se coloca em perigo de um jeito que você fala, mano, esse cara é muito inconsequente. Mas tá lá, fazendo isso pelo bem do entretenimento, pelo bem do público, né? Porque nessa onda de tanta coisa de computação gráfica, as computação gráfica aí mal acabada e tal, você pega um filme como Missão Impossível e como os filmes que o Tom Cruise tem gostado de fazer aí, e é um alívio, né? É um alívio você sentir o peso das coisas, sentir a porrada, sentir o soco, sentir os carros batendo. Aliás, tem uma perseguição de carro em Roma que é sensacional. É sensacional, completamente inusitada, muito boa. Mas é isso, correria, correria, correria. O filme é bastante simples até, né? O objetivo é simples, ou o que eles têm que fazer, não tem nada ali que a gente já não tenha visto em outros filmes da série. Uma coisa bem... nada... Você tem uma missão, você tem o time de apoio, né? Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson ali juntos, tendo que ajudar o Ethan Hunt a resolver a parada. Enfim, nada de inusitado nesse sentido. Sempre aquela história, né? A missão maior que a anterior e tal. E tem uma paranoia legal que fala bastante com o mundo de hoje e que vale a pena. Enfim, vale a pena o filme demais pra ver numa telona de cinema aí. Tem que ser, porque dá aquele friozinho na barriga ali, especialmente no clímax. Clímax esse que é a mania do momento, né? Também o filme não termina, né? Não termina, vai ter a parte 2 aí, que a gente, ano que vem, que a gente tem que aguardar. Mas vamos ver. Vamos ver como é que ele se sai na bilheteria também, porque isso é muito importante. Aí hoje em dia a gente está com uma tendência de filmes grandes, filmes gigantes, não conseguindo se pagar nos cinemas, né? Mas torcer para que se é possível, consiga reverter essa tendência aí, especialmente com essa parada do Tom Cruise maluco, né? De você ver o cara fazendo o que ele sabe fazer melhor, que é correr, explodir coisas, saltar, se colocar em perigo. É um doido. Muito bom filme, gostei demais. E é isso. Prepare aí seu Cinemark Club, procure aí a maior tela de Cinemark que vale muito a pena. Eu saí bem satisfeito com o filme. Até mais, pessoal.
Para a estreia da semana na Cinemark, temos um filmão de terror que tem muitos fãs. Eu só sei porque eu vejo uma galera comentando, ou seja, acompanha esse filme na boca do povo desde 2010. Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, traz de volta a família Lambert dos dois primeiros filmes, resolvendo perrengue demoníaco de novo. Mas dessa vez, o menino já é um jovem universitário. E mais uma novidade, o Patrick Wilson, nosso reizinho do terror, que assumiu a direção desse filme. E olhem só, o James Wan já compartilhou seu orgulho e falou super bem do resultado do filme. Eu confesso que fico curiosa pra ver essa franquia só por causa da Rose Byrne, que eu sou fanzona, mas eu só vejo comédia dela por motivos óbvios. Sobrenatural Porta Vermelha está em cartaz na Cinemark. Se você tem coragem, bora assistir.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!